Se as empresas evoluem e adaptam seus modelos de negócios diante do avanço da tecnologia, é de se esperar que o direito acompanhe toda essa transformação, certo? Isso explica a força recente do termo business oriented, em português, negócios orientados a resultados. Esta vem sendo considerada uma das principais tendências para a atividade jurídica. Como se preparar para essa nova era do direito? Quem é o profissional adequado para esse momento de decisões guiadas por dados? É o que vamos discutir nesta edição do Bytes in Business. Eu sou Marcelo Gripa, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa conversa de hoje. Temos aqui, remotamente, no programa, o Ricardo Fernandes, Legal Chief Researcher na Nelway. Oi, Ricardo, muito obrigado pela participação aqui no podcast.
Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Vitor, é um prazer estar aqui com vocês e eu acho que vai ser uma discussão super rica sobre quais são as novidades, inovações e tecnologias no direito.
Com certeza, o Ricardo já adiantou, temos conosco também outro convidado de peso, que é o Victor Varcelli, advogado, pesquisador de inovação e também mestre em comunicação na contemporaneidade. Oi, Victor, seja bem-vindo.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo, por me receber aqui no Bytes in Business. E espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa. Será um prazer estar aqui com vocês.
Ricardo, mesmo sendo tão tradicional, a atividade jurídica passa por uma transformação profunda, que é, na verdade, a base do chamado Direito 4.0. Quais são as mudanças que têm causado o impacto mais notável no setor?
Marcelo, eu acho que o principal ponto é que o operador do direito precisa aprender, já está aprendendo, tá? Mas a maioria dos operadores do direito tem hoje uma necessidade nova, que não é só conhecer leis, legislação, jurisprudência, é aprender a utilizar ferramentas de tecnologia nas suas atividades. Todas as profissões foram impactadas com isso, né? A gente hoje está conversando através de um podcast, outras pessoas poderiam nos ouvir através de uma videochamada, e assim a gente vai mudando as profissões e nos adaptando à pandemia e aos novos tempos. Mas a realidade do direito necessita, que eu acho que a principal mudança é que o advogado, o operador do direito, ele vai precisar entender, além de entender o seu objeto de estudo, seu objeto de pesquisa, seu objeto de trabalho, ele precisa entender também muito bem as plataformas, porque existem algumas novidades por aí que já estão prontas, já estão sendo utilizadas por departamentos jurídicos e law firms.
A gente sabe que a questão da burocracia é especialmente importante aqui no Brasil. A Fiesp chegou a calcular em 2019 que o país gastava mais de 130 bilhões de reais por ano somente com processos burocráticos. Victor, colocando você na nossa conversa, como a transformação digital do direito pode ajudar a lidar com essa dificuldade enfrentada pelas empresas brasileiras?
Eu acho que complementa bastante o que o Ricardo trouxe, né? A possibilidade desse profissional de direito saber utilizar tecnologias digitais para além de saber as normas, né? Na verdade, o advogado ou, né, a pessoa que atua no direito nunca foi ou nunca deveria ter sido uma pessoa restrita a saber a legislação. Né, tinha que saber qual era a cultura da sociedade, tinha que entender um pouco de negócio, um pouco de outros elementos. Só que hoje isso não é mais facultativo, isso é, em certa medida, mandatório, né, para que a gente entenda como as plataformas funcionam, como os negócios funcionam e possa atuar de uma forma complementar esses negócios, principalmente se você está dentro de uma empresa. Né. Eu trabalhei alguns anos junto a um jurídico de empresa, né, não no escritório, mas interno da empresa, e isso era essencial, né, você entender o que é que o financeiro quer fazer naquele momento, né, o que é que a equipe de vendas precisa para aquele momento, e ter o jurídico, ter essas tecnologias e plataformas ajudando numa velocidade de produção contratual, por exemplo, do advogado, né, para que você consiga soltar um pouco mais rápido esses contratos na velocidade que o mercado pede. Mas aí, na sua pergunta aqui, burocracia tem várias possibilidades. Pode ser a burocracia interna da empresa, e a própria burocracia interna da empresa pode ser facilitada por essa facilidade, essa conexão entre outras áreas e o jurídico. Tem a burocracia do governo, que aí também tem outros contextos envolvidos, a questão de tentar manter uma ordem de direitos, né, para que você consiga alcançar exercícios de cidadania ou exercícios em outras esferas. Mas dentro de uma esfera empresarial, eu acho que essa conexão do jurídico com as outras áreas, entendendo os softwares que as outras áreas utilizam, criando os softwares internos para acelerar as demandas, né, associadas à empresa, são o principal nesse momento.
Esse apoio da tecnologia é importantíssimo, né? Só para a gente encerrar esse capítulo da burocracia, ela atrapalha não apenas os departamentos jurídicos, mas ela se estende por toda a esfera empresarial, como o Victor mencionou. Segundo o portal G1, uma pesquisa do Banco Mundial concluiu que o empresário brasileiro gasta em média 1.958 horas por ano só para calcular e pagar impostos. Então existe uma oportunidade gigantesca para tornar as empresas mais eficientes e automatizadas em várias frentes. Ricardo, seguindo com você, todas essas mudanças da transformação digital que o Victor comentou mexem com todo o mercado. Como uma empresa do setor jurídico pode se preparar adequadamente para essa nova etapa? E quais são também as vantagens de abraçar esse momento de transição?
É bom a gente estar conversando sobre isso nesse exato momento, porque a maioria das empresas já percebeu, a gente está numa segunda fase de pandemia, a gente não sabe se vai ter uma terceira, esperamos que não, esperamos que todos estejam vacinados até o final do ano. Mas aqui a gente tem uma oportunidade, um grande desafio, concorrer agora no trabalho remoto com as áreas externas, né, os outros países. Esses profissionais hoje não estão olhando só para dentro, estão olhando também por oportunidades, não só na esfera jurídica, como na esfera, em outras esferas, na esfera da inovação e outras áreas, em outras possibilidades de trabalho fora do país, inclusive, porque ele consegue trabalhar de dentro de casa e ganhar dólar. A gente está vivendo isso no Brasil. E uma pesquisa, um trabalho de pesquisa que foi feito pela Future Law, mostrou algumas necessidades de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. E uma delas que me frisou bastante, o resultado me chamou muita atenção, foi como reter talentos. Uma das principais dificuldades dos departamentos e escritórios, aí saindo um pouco da tecnologia ou da inovação, é como a gente vai reter o dia a dia, o talento daquela pessoa que pode me ajudar depois no futuro, nos próximos passos das minhas tarefas e objetivos lá na frente. Então, o que eu acho que a gente precisa dar não é só a tecnologia, mas um ambiente propício para que as pessoas possam pensar e inovar. Se aquele profissional está podendo pensar diferente da caixa, se ele tem possibilidade e incentivo para isso, muito provavelmente ele vai se desenvolver melhor, ele vai buscar novas informações, e se o ambiente é propício também a isso, ele vai incentivar que outras pessoas também busquem novidades no mercado, busquem inovação. Eu acho que é a principal forma, então, atendendo essa necessidade do mercado, a principal forma de retenção desses talentos é olhar para dentro de casa e mostrar para as pessoas como elas podem inovar. A gente vende tecnologia, a gente presta serviços na Nelway, né, de tecnologia jurídica para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. O que a gente percebe na prática é os grandes departamentos jurídicos, a gente tem mais de 1.600.000 processos para um cliente, a gente tem clientes com mais de 100 mil processos, clientes acima de 30 mil processos, que acompanham seus processos, sua carteira de processos nas nossas plataformas. O que a gente percebe é o advogado, às vezes, quando ele olha para aqueles números, para aqueles analytics todos, para a inteligência artificial funcionando, às vezes ele tem dificuldade de inovar na própria forma de pensar, na forma como ele analisa os números, porque ele está acostumado a analisar processos. Então, assim, o pensamento estratégico, principalmente dos líderes, que já é mais desenvolvido, quando ele se coloca de frente para a tecnologia, né, e precisa encarar aquele objeto, extrair informações daquele objeto, isso é mais difícil, né? Mas no ambiente de inovação, isso se torna bem mais fácil. E o segundo ponto da sua pergunta, quais são as vantagens de abraçar essa transição? Aí eu vou citar o Cadu, presidente da Nelway, que há 2 dias atrás estava numa entrevista comentando sobre as empresas tomam decisão, assim, como é mais seguro que as empresas tomem decisão com base em informação. Sem informação, no meio de uma pandemia, você tem mais dificuldade de traçar futuros e trajetórias para seus escritórios ou empresas, né? Ou seus jurídicos dentro das empresas. Então, com mais informação, as empresas têm uma tendência de crescer mais ou de diminuir gastos nesse momento para impulsionar o segundo semestre. E até dentro dos jurídicos mais específicos das empresas, você está recebendo uma demanda muito grande de processos, você diminui a quantidade de acordos, olhando ali para frente qual o seu fluxo de pagamento, seria possível. Mas, de outro lado, às vezes, diminuir os acordos para distribuir um pouco mais de pagamento, mas com menor quantidade de valores que estão envolvidos naqueles processos de massa, se for o caso, também pode ser uma opção. Então, olhar para números e entender com informação quais são as trajetórias que você vai traçar para o seu jurídico, o seu departamento jurídico ou o seu escritório, acho que é uma grande vantagem que as empresas podem tirar desse momento.
Ricardo, muito interessante esse ponto da mentalidade profissional e do foco também no advogado, no caso, né? Isso tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu tenho para o Vitor. A gente sabe que um dos principais motores dessa transformação que está acontecendo é justamente a inteligência artificial. E, por causa da evolução da tecnologia, há quem acredite que ela possa tomar o papel do advogado. Sempre acontecem essas previsões apocalípticas. Mas não é o que estamos vendo na prática, certo, Victor? Na sua opinião, como a figura do advogado está se transformando diante dessa onda tecnológica que vivemos no direito?
Eu acho que esse cenário da tecnologia artificial, né, a gente tem um hype muito significativo desse termo, né, e de querer colocá-lo em diversos locais e diversas práticas. Ele se conecta muito bem com a substituição, né, com a padronização, né, e a produção de conteúdos que são repetitivos, né? Você percebe pela fala do Ricardo, que foi uma fala super interessante, de dizer, por exemplo, a quantidade de processos, em grande medida, próximos ou repetidos, que um cliente tem, né? Um cliente tem quando você trabalha com contencioso de massa, né, são processos repetidos em grande quantidade, é sensacional, né? Algo que pode otimizar a velocidade de produção e acelerar isso. E se você tinha um advogado que atuava só na repetição, essa profissão em si, essa atuação está ameaçada em certa medida, porque muito provavelmente você vai ter ali um advogado que vai cuidar do software e o software vai cuidar de 10, 15, 5 mil processos ao mesmo tempo, né, usando o crawler, baixando alguns acompanhamentos processuais e tomando decisões a partir disso. Mas a profissão do advogado em si, eu acho que ela não está ameaçada se a gente sair desse contexto meramente processual, né? O grupo da FGV, o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, que é o CEP, né, que tem um trabalho super interessante de tecnologia e direito, com um grupo que eu fiz parte durante quase 4 anos, tem um trabalho específico sobre o futuro da profissão jurídica no digital, né, ele mostrando como esses outros elementos, tendo ouvido escritórios, tendo ouvido empresas, diversas empresas sobre isso, como esses outros elementos tecnológicos ameaçam essa questão da massificação e dessa quantidade de jurídico que você tinha que ter para gerir essa demanda repetida. O que a gente tem falado aqui, e o que eu acho que vocês propõem nessa reflexão do podcast, é um advogado que seja mais do que isso. É um advogado que entenda a empresa, é um advogado que entenda o software, é um advogado que saiba quem é o Ricardo, saiba quem é a Marcela, né, saiba quem é o Marcelo, e a partir disso, entenda a empresa, entenda a cultura da empresa, os valores da empresa, né, e a partir disso, tire insights, tire complementações, produza projetos junto com outras pessoas, com outras equipes, e isso, ao meu ver, não está ameaçado. A gente pode utilizar essa tecnologia artificial, inclusive, para gerar novos insights de negócios pensados conjuntamente com o direito, o advogado ali como consultivo e não só como o solucionador de problemas.
Ricardo, nesse contexto transitório, surgem novas necessidades de preparo profissional, conforme o Victor já adiantou. Queria ouvir um pouco da sua expectativa, da sua experiência prática em relação a isso. Como um profissional que atua no escritório ou departamento jurídico pode se adequar à realidade 4.0? Ou seja, como é que ele pode reunir todas essas competências e conseguir, de fato, contribuir com o negócio digitalizado?
Muito legal, Marcelo. Eu concordo que a gente precisa cada vez mais estudar, ser curioso e ver o que está acontecendo de novo, de novidade por aí, né? Não só no Brasil como fora. Mas, basicamente, as universidades são um ponto de apoio firme para quem ainda continua na academia ou quer continuar e voltar, pós-graduações, é possível que você, hoje já tem alguns cursos de pós-graduação voltados à inovação, à tecnologia, etc. Se você não achar nada dentro da área do direito com esse perfil, você consegue encontrar em outras áreas, na área de administração, até na área de tecnologia, na área de pessoas, tem até curso de psicologia voltado para escritórios de advocacia, para advogados em si, né? Ou escritórios ou departamentos. É, mais para as pessoas, né, no caso, não para os escritórios e os departamentos. Mas, Marcelo, o que eu vejo de maior potência dos cursos ou de formação, além de ser curioso, e em alguns casos, algumas universidades que têm algumas possibilidades, são os nano-degrees, né? São aqueles cursos pequenos, curtos, com especialistas da área, com pessoas treinadas, muito mais voltados a cases, pessoas treinadas com cases. Então, quem tem experiência em departamento jurídico, ouvi outros colegas de departamentos jurídicos, num curso rápido de 10 horas, de 15 horas, parece fazer muito mais sentido hoje. Ou outros cursos ali, ou outros exemplos, no caso, né, de escritórios de advocacia, que estão olhando para a advocacia 4.0 e querem entender um pouco melhor o que tem de tecnologia no mercado. Então, ele pode ir até direto na B2L, Associação Brasileira de Legal Tax e Law Tax, e tentar construir ali uma visão do que tem de curso, o que tem de pessoas se comunicando, fazer parte daquelas. Não tem tanto tempo para aquilo, né, para o movimento de ecossistema. Então, ele pode procurar também os nano-degrees, aqueles pequenos cursos, talvez de 10 horas, de 8 horas. Eu acho que ali está uma boa preparação. Eu iria por esse caminho. E se você gostar, por que não mestrado e doutorado na área, né? Eu, por acaso, cheguei a fazer o meu em Legal Informatics, em Stanford, há três ou quatro anos atrás, 2017, e até hoje eu me sinto tentado a voltar todos os anos, e até agora, daqui a uns dias, vai haver o Stanford Future Law Conference, que vai ser online. Até convido todos que estiverem ouvindo, se conseguirem participar, se não conseguirem, ouçam depois. Então, não só em Stanford, tem em várias outras universidades no mundo e no Brasil. Então, participar desses eventos, ainda que seja com uma periodicidade menor ou com uma volumetria menor em termos de eventos, mas eu acho que isso é legal também.
Sim, esse movimento de cursos voltados para a tecnologia é realmente muito significativo. Já há, inclusive, instituições de ensino brasileiras tradicionais, como a FGV, apostando em cursos de programação voltados para advogados, com conceitos de Data Science, Data Analytics, linguagem de programação, justamente para que eles possam atuar direta ou indiretamente com as startups jurídicas e unir o conhecimento teórico e prático com as aplicações de todo o poder computacional da tecnologia. Victor, ainda sobre o papel do advogado, porque eu acho que esse é um tema muito, muito pertinente e rico. Lá na abertura do podcast, eu comentei da visão business-oriented, que é a atividade orientada a resultados de negócios nas empresas. Você que tem vivência acadêmica, inclusive, explica para nós como é que se forma um profissional com essa mentalidade, em especial neste momento que estamos vivendo.
Quanto à formação acadêmica desse novo profissional, não só do direito, isso é bem interessante, né? E isso me leva para a minha própria vivência profissional. Eu sou um graduando em Direito, atuei como advogado, mas meu mestrado é em Comunicação, porque eu queria estudar Direito e Internet, eu queria conectar esses dois elementos e precisava de uma vivência maior, de uma leitura melhor sobre as ferramentas tecnológicas a partir de uma visão comunicacional. Então, eu já tenho um tempo de formado, mas não tenho aí, ainda não fiz o meu doutorado como Ricardo, estou em vias de fazer, se Deus quiser, mas eu tenho um tempo relativamente novo aí no mercado, né? Hoje eu me formei em 2013, agora vai fazer 8 anos, 9 anos já de formado, de atuação nessa área. E quando eu me formei, não era um debate, eu que quis, porque eu tinha interesse, porque eu gostava de jornalismo, porque eu gostava de publicidade, porque eu me formei numa universidade e eu podia pagar disciplinas em outro setor, né? Então, isso permitiu que eu explorasse esse meu interesse. Mas, dentro de um contexto que o mercado é cada vez mais digital e se digitaliza cada vez mais rápido, no digital essas fronteiras elas são muito cinzas, né? Então, aqui a gente está atuando numa gravação do podcast, mas que envolve todo um contexto de saber falar para a câmera, saber utilizar o microfone corretamente, saber utilizar a plataforma que a gente está aqui na gravação. Então, são outras tecnologias e outras demandas, como o Ricardo colocou bem para a gente lá no começo do podcast, das variações da própria pandemia, né, e do que ela forçou a gente fazer. Quanto à formação em si, né, como a gente está vendo que essa barreira é cada vez mais cinza, ou seja, é mais como ela é na realidade, né, porque a diferença da graduação é uma diferença didática. Né, a gente está discutindo em direito várias questões de filosofia, de sociologia, a gente está discutindo no jornalismo várias questões de legislação, por exemplo, né, que aproximam essas áreas como são na prática do dia a dia. Então, na formação do direito, o que vem acontecendo é essa aproximação com startups, empresas e universidades tendo incubadoras dentro da própria universidade, colocando esses alunos jurídicos para pensar como empreendedores também, né, ou para pensar com finalidade social e política também, né, e aprender um pouco de programação, como você muito bem colocou, Marcelo, né, mas também pensar essa tecnologia junto à sociedade, junto à empresa, né, pensar a tecnologia para além da tecnologia, pensando nos impactos que ela pode causar para o negócio, para a empresa, para a sociedade, e inclusive, por que não, né, agilizar e facilitar o trabalho também desse advogado para sair de algo repetitivo, né, que não é a atuação de todo mundo, mas é uma atuação muito corrente, para uma atuação reflexiva, uma atuação de novos horizontes e novas possibilidades.
Falando justamente no impacto para os negócios, Ricardo, agora com foco nas empresas, quais são os desafios de implementar essa visão business-oriented nos departamentos jurídicos, levando em consideração que você já mencionou os ganhos, né, que são bastante evidentes com esse tipo de trabalho?
Eu vou usar, parafraseando o Vitor, que acabou de falar, mas eu gostei desse trecho, já vou começar a resposta por aqui, tá? Usar a tecnologia além da tecnologia. Isso aí vale um livro, hein? Citação no livro, hein, Vitor? Mas eu estou citando a fonte. De qualquer forma, o que os departamentos jurídicos têm ali, não de desafio, mas de oportunidades, né? Qual é o caminho ali que se mostra para os departamentos, né? É ali, saindo ali do processo de massa, mas olhando para todas as plataformas e meios que a tecnologia pode ajudar, mas não só a tecnologia, né? Saindo um pouco da tecnologia, mas usando ela ali como arcabouço de ferramental ali que o advogado, o gestor jurídico precisam ter. Acho que olhar para o negócio em si, o negócio, como eu posso ajudar o negócio? Ah, eu estou impactando, vou dar um exemplo, tá? Eu estou recebendo aqui, eu fiz uma... Vamos supor que eu trabalho numa empresa de energia, né? Eu fiz uma nova geradora e uma nova transmissora e eu estou transmitindo para uma nova localidade, mas isso está com muito problema, porque a rede não está muito boa. Isso gera uma demanda maior para o jurídico, que a rede cai, porque queima equipamentos, etc. O jurídico consegue perceber isso na medida que ele recebe esse processo. É um pouco depois que ele recebe esse processo. Mas uma vez identificado, e se esses processos não param de chegar, ele consegue perceber, opa, existe uma necessidade de corrigir o negócio a partir dali. Então, ele olha para o negócio e se comunica com as outras áreas do negócio para que o jurídico, que é a última porta de atendimento do usuário, ele possa se movimentar. Lembrando aqui uma outra coisa que eu aprendi lá com Maurício Vargas, que faleceu essa semana, meus sentimentos à família, presidente do Reclame Aqui, e o que ele me ensinou, e não só ele, mas o time dele do Reclame Aqui, me mostraram uma coisa que é olhar para o atendimento da empresa, que vai cair no jurídico no final da história, se não for bem resolvido, mas olhar para o atendimento da empresa como uma das fases, é uma fase do pós-venda, mas uma das fases, e ali no meio colocar um online dispute resolution, ali no meio colocar formas de resolução de conflitos, de maneira que o cliente já insatisfeito, já reclamando, mostrando a necessidade de que a empresa se movimente para resolver os problemas dele, para que ela possa realmente desenvolver aquela oportunidade de melhoria a partir do jurídico. Por quê? Se o atendimento não foi fielmente cumprido, ou se não foi cumprido à medida que o atendente, nem que seja de nível 2 ou nível 3, que hoje existem algumas empresas, principalmente do e-commerce, nível 2 e nível 3 não conseguiu fazer um acordo, atender melhor, até um nível de ouvidoria, em alguns casos, existe, para que seja resolvido o problema. Tem budget para isso, é muito mais barato evitar um processo judicial do que caminhar para um processo, para uma defesa de um processo judicial. Muito, muito, muito mais barato mesmo. Existem algumas pesquisas sobre isso. As nossas plataformas também trazem um pouco disso. Qual é o custo de um processo, né? Quanto tempo demora um processo e você sabe quanto você paga por mês para os escritórios, você sabendo a média de duração dos processos, você consegue calcular isso. Então, basicamente, com esses dois exemplos, o que eu quero dizer é, quando eu olho para dentro de casa e os processos estão chegando, é possível que o departamento jurídico seja um impulsionador das inovações que corrijam os principais problemas. Claro que no futuro, e aí quando o departamento já está mais avançado, ele vai propor soluções, propor inovações para as próprias áreas, não só para atender problemas, mas para olhar para o futuro e se ligar a negócios. Eu também tenho visto, Marcelo, para terminar, uma participação maior de diretores jurídicos nas reuniões de negócios, nas reuniões de diretoria, nas reuniões de C-Level, dando informações e conhecimentos e até olhando preventivamente para as discussões que estão acontecendo. Lembro de uma conversa que a diretora jurídica do Uber estava com a gente numa palestra que a gente ministrava, e ela dizia, olha, eu tive que inovar porque eu não tinha precedente atrás, então eu tinha que criar tese jurídica de defesa porque o Uber não estava no Brasil. E, além disso, a gente cria inovações todo dia, ela dizia, né, na nossa empresa, e eu preciso criar arcabouço jurídico para dizer, vai por esse caminho, por aquele ou não vá. E aí, nisso também, o jurídico acaba se tomando um papel muito preponderante ali, ou um papel preponderante nas empresas.
Para finalizar a nossa conversa, uma última questão reflexiva para vocês responderem. Quais são as próximas fronteiras da atividade jurídica dentro da fusão de tecnologia e negócios? O que vem por aí? Primeiro com você, Victor.
Tecnologia e negócios, né, e o limite ali do direito, os desafios do próprio direito dentro desse contexto. Eu acho que a gente tem uma grande barreira aqui, que é uma barreira que é antiga, que é a própria barreira do grau de humanidade que o direito tem, do grau de humanidade que o direito demanda, né? A gente precisa aplicar uma lei e essa lei vai ser aplicada a outras pessoas, vai impactar em outras pessoas, é um posicionamento que vai impactar na própria empresa, nas relações dentro da empresa e nas relações externas. Por isso que eu também acho que a profissão do advogado não vai sumir, porque a gente ainda precisa de algum caráter humano do direito dentro desse contexto. Mas a tecnologia vem para ajudar, vem para ampliar, né, vem para permitir que a gente tenha outras possibilidades aí. Então, ao meu ver, eu acho que a fronteira hoje é expandir a atuação da tecnologia no direito para ajudar o profissional, o diretor jurídico, como o Ricardo falou, que vai para a reunião de negócios, a entender esses insights, como é que essa questão econômica se conecta com decisões de tribunais, como é que essa questão de posicionamento da empresa se conecta com os projetos de lei que estão sendo criados e que podem impactar no nosso negócio. Então, você está olhando para o legislativo, você está olhando, né, para o executivo, você está olhando para as regulações diversas que acontecem, e a tecnologia pode complementar esses dados, compilar esses dados e nos dar alguns insights, né, ou nos ajudar a chegar em alguns insights para que o direito seja business-oriented, né, como o Marcelo colocou aqui para a gente, e como é a premissa do direito consultivo. Né, o Ricardo colocou bem para a gente também, o atendimento vai acabar no contencioso da empresa. Sim, e a gente precisa que o jurídico não vá até o atendimento, que ele vá até o desenvolvimento do projeto, para reduzir danos que podem chegar no atendimento, para reduzir casos que podem chegar até o jurídico no final. Né? Então, é pensar a empresa como um conjunto mesmo, né? Como todas as áreas se complementando, e não como essa demanda não é minha, agora é sua, essa demanda não é sua mais, é de outra área. Né? E eu acho que pensando dessa forma integrada, ou de uma forma quase ecológica, né, da empresa como ecossistema, que as diversas áreas se conectam, vai ser o principal futuro para a nossa tecnologia e para a gente produzir cada vez mais da melhor forma possível e mais eficiente.
Ricardo, qual é a sua mensagem final?
Primeiro, agradecendo Marcelo e Vitor, mas antes de terminar, falar um pouquinho sobre os próximos passos da tecnologia. Eu acho que os jurídicos, aí, colocando junto tanto departamentos quanto escritórios de advocacia, a primeira fase é colocar ferramentas de gestão. O que são ferramentas de gestão? São os RPs jurídicos, são ferramentas que vão gerir melhor a área. Eles vão ajudar, tanto no consultivo quanto no contencioso. Então, olhando para o aspecto prático, começa essa inovação, essa evolução para um trabalho um pouco mais intelectual e um pouco menos massivo de organização, organizar na casa. Essa é a primeira etapa. Uma segunda etapa, que eu já tenho visto em alguns escritórios e departamentos, é uma visão orientada por dados. É você ter um pouco mais de estratégia orientada por dados. Isso aí a gente está falando um pouco mais de jurimetria, não só jurimetria de massas processuais, mas jurimetria no sentido também de estatísticas, de quantos pareceres você faz, quantos pareceres que se repetem, quantas vezes você precisa travar inovação no teu setor por conta do jurídico, ou por quantas vezes você permite que a inovação seja feita por conta, como o Vitor falou, por conta da atuação preventiva ali, então você permite ajustar os caminhos naquela linha, então é uma visão orientada a dados. Então, primeiro, organizar a casa, segundo, começar a olhar para dados. Sejam dados através de jurimetria, quando existem ferramentas sobre isso, quer dizer, estão disponíveis já hoje no mercado, mas também olhando para o consultivo. Você consegue fazer suas próprias métricas, às vezes não usando tecnologias, mas usando o seu tempo para inovar e calcular aqueles dados e tirar informações daqueles dados. Eu sei que é muito difícil, parece até utópico, falar com quem tem o dia a dia para tocar, mas reservar 30 minutos da tua semana para pensar no futuro me parece uma boa prática a ser feita pelo jurídico. Eu procuro fazer isso também nas minhas atividades. E uma terceira ida, uma terceira caminhada, eu acho que está ali na jurisprudência, sendo padrões de ferramentas que buscam a jurisprudência. Eu acho que essa é uma evolução que ainda não chegou no Brasil. No fora existe muito, muito mais, isso principalmente nos Estados Unidos, mas a pesquisa de jurisprudência, já com uma jurimetria, com um cálculo ali probabilístico sobre a tendência da jurisprudência, né, do pensamento, da tese jurídica, é algo que eu vejo muitos clientes pedindo, muita gente falando que tem necessidade, e seja para o contencioso, seja para o consultivo, mas essas ferramentas ainda não chegaram e acho que dentro em breve vão estar disponíveis, né, apesar de ter algumas iniciando, claro.
Muito bem, como ficou claro pela nossa conversa, até mesmo uma das profissões mais tradicionais da sociedade, a do advogado, passa por um período de transição. E com a visão business-oriented, a atividade jurídica se integra de fato ainda mais ao core das empresas para gerar negócios mais sólidos. Agradeço ao Ricardo Fernandes, Legal Chief Researcher na Nelway, e ao Victor Varcelli, advogado, pesquisador de inovação e mestre em contemporaneidade, pela excelente conversa.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Foi um prazer conversar aqui com o Ricardo e com o Marcelo, né, essas tendências aí da tecnologia, né, e lembrando sempre dessa conexão da tecnologia com a sociedade, com outras esferas. Será um prazer. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em outros momentos, em outras redes. Tá bom? Grande abraço, pessoal.
Obrigado, Vitor, pela presença e pelo conteúdo que você conseguiu compartilhar com a gente. Gostei bastante. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, pela conversa. Um abraço a todos que nos ouviram.
Um agradecimento também a você que nos acompanhou e um convite especial. Acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que no blog da Nelway você também encontra um blog post sobre as Law Techs ou Legal Techs, que são essas startups jurídicas que estão ajudando a transformar todo o mercado. E os podcasts podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais.